Mulheres Positivas.
Olá, Mulheres Positivas. Hoje aqui comigo uma mulher do mercado publicitário. Ela é diretora-geral da WK. Camila Ramaui, obrigada pela sua presença.
Imagina, obrigada, Fabi. O prazer é todo meu. Estou super animada.
Muito feliz em tê-la aqui comigo. Aliás, você é minha amiga de infância. Sim. Amiga, inimiga, escolas que uma jogava contra a outra. Mas enfim, eu tenho memórias suas lá da minha infância. E nada me faz mais feliz do que ver meninas que cresceram ao meu lado e que se tornaram mulheres como você. Então, parabéns aí pela sua história.
Não, super obrigada. A recíproca é verdadeira. E é muito legal a gente se reencontrar não só, né, aqui profissionalmente, mas também os filhos na mesma classe.
Mesma classe.
Então, é muito legal crescer junto e se reencontrando ao longo da vida. Obrigada pelo convite.
Não, o prazer é meu. E assim como nós, tem muitas mulheres que estão aqui nos ouvindo e nos assistindo que estão aí tentando uma ascensão na carreira. E não é nada fácil. E você também é esposa, é mãe, tem filho, enfim, é toda uma equação que não é fácil.
Não.
Então, eu queria que você começasse nos contando um pouco sobre sua carreira e como é que você se tornou hoje uma diretora geral de uma empresa que é muito grande, embora seja uma empresa discreta, né, relativamente discreta, os porta-vozes aparecem pouco. Conta um pouco, por favor.
Conto. Bom, para dar um pouquinho de contexto da Widen, antes, a Widen é hoje a maior rede independente do mundo, né? Nós somos a rede de agências independente com, acho que, maior visibilidade também. Temos 9 escritórios espalhados pelo mundo. E a minha carreira, na verdade, ela, de certa forma, eu posso falar que ela foi linear, né? Eu comecei em 2004 já em agência, então eu fiz comunicação.
Você se formou, você fez graded, daí que você fez? SPM?
Eu fui para SPM.
SPM.
Me formei em 2006, mas em 2004 eu já cismei que eu queria agência e já cismei que eu queria o atendimento, que nem sempre é uma escolha óbvia, né? As pessoas que ingressam
na
publicidade...
Eu trabalhei na Carlos Pastor, todo respeito ao Carlos, foi maravilhoso. Mas eu odiava.
Então, o atendimento, eu acho que também, assim, mudou-se muito o papel do atendimento, né? Acho que eu ainda ingressei numa época que o atendimento, ele tinha um certo estigma, bem Mad Men, aquela coisa...
100%.
Né, os responsáveis pelo relacionamento, que leva os clientes para tomar um uísque... o leve traz, né, tinha uma coisa também muito operacional, muito processual, uma imagem muito processual sobre o atendimento. Acho que hoje isso mudou consideravelmente, né? Acho que até hoje tem vários departamentos que nem chamam mais de atendimento, chamam de área de negócios, que eu acho que de fato é onde a gente realmente se destaca e faz uma diferença dentro da equação da agência. Eu fui trabalhar na extinta Fisher América como estagiária. No atendimento, eu sempre quis atendimento porque eu achava que era a área que ia me dar, e de fato é, que me daria a maior visão do todo. Então, comecei como estagiária, passei um ano pelo planejamento, né, o planejamento estratégico, teve uma hora ali que falaram, não, Camila, acho que você tem um perfil de planejamento, você tem um aporte estratégico que a gente acha interessante, vamos te dar uma chance de
ver. Mas você gostou do atendimento?
Amei.
Adorou?
Amei. E é muito louco porque, assim, eu tenho essa referência em casa, né, minha mãe, apesar de 4 filhos, sempre trabalhou. Trabalha até hoje, ela é consultora. Então, eu sempre tive essa coisa, eu sempre fui muito ansiosa por esse momento de começar a trabalhar. E quando eu comecei a trabalhar, abriu-se um novo mundo para mim. Eu me identifiquei muito com o atendimento, me identifiquei muito com a agência que eu trabalhava. Eu quase não acreditava que eu estava podendo passar o dia inteiro lá e receber um salário por isso, sabe? Eu amava, me encontrei. Quando eu fui para o planejamento, eu confesso que eu não estava muito entusiasmada para essa mudança, mas fui, encarei. E uma das primeiras lições que eu tenho, que eu passo hoje até para minha equipe, é assim, você tem que ter muita resiliência na carreira, né? E eu tenho esse mote que, assim, eu sempre espero um ano. No planejamento foi assim, eu entrei e falei, não sei, eu era tão feliz no atendimento, não sei o que eu tô fazendo aqui. Esperei um ano.
Você aguentou um ano?
Aguentei um ano. Às vezes eu chorava no banheiro, aguentei um ano. E depois de um ano, eu recebi uma proposta para ir atender uma conta grande, atender Visa na Léo Burnet. E era uma conta internacional, voltei para o atendimento. Da Léo, fui para a FNASCA, que eu acho que foi grandes escolas. E a FNASCA, para mim, ela foi determinante, acho que tem muito a ver com o percurso que eu depois escolhi para minha carreira, que foi, acho que, a primeira grande agência criativa que eu trabalhei. Né? E as agências, elas têm diferentes perfis. Tem agências mais orientadas para negócio, tem agências hoje muito orientadas para mídia, e tem as agências criativas. E a FNASCA me abriu essa porta e eu falei, cara, é muito mais legal ser atendimento quando você trabalha para botar ideias maravilhosas,
mão na massa,
incríveis, na rua, né? E eu fiquei 5 anos na FNASCA, atendi Nike pela primeira vez, que eu acho que foi um cliente super importante na minha carreira, atendi Trident, atendi Electrolux. Depois de uma temporada de 5 anos na FNASCA, eu mudei para o Rio, Fiquei 5 anos no Rio, foi onde nasceu o Francisco, meu primeiro filho.
Mas te transferiram?
Tentaram me transferir e na época eu não consegui uma transferência pela FNASCA e falei, bom, eu preciso também construir a minha própria vida aqui, né? Porque eu fui transferida, na verdade, minto, eu fui pro Rio de Janeiro porque o Tomás, meu marido, foi transferido. E eu falei, cara, eu preciso arrumar uma rotina minha. É, eu que sempre gostei de trabalhar, entendi que esse projeto de morar em outra cidade só faria sentido se eu também tivesse a minha própria vida lá, independente dele. Então, não funcionou pela FNASCA, porque não tinha onde me encaixar no escritório do Rio, eu fui trabalhar na DM9. Que era um escritório pequeno, no Rio de Janeiro. Foi uma experiência super interessante, porque era uma startup do grupo ABC, né? Então, a gente tinha alguns clientes bem desafiadores, era um escritório super pequeno. Fiquei lá, acho que 1 ano e 8 meses, e depois fui para a NBS, que dentre as agências do Rio, era uma agência que também tinha esse viés criativo. É, fiquei na NBS, se eu não me engano, acho que quase 3 anos. Tive o meu primeiro filho, que eu acho que foi um marco muito grande na minha vida e na minha carreira. Porque depois que o Francisco nasceu, a conta para mim não fechou. Eu morava em outra cidade, longe da minha família. E eu acho que esse foi talvez o momento mais difícil da minha carreira.
Quantos anos você tinha?
O Chico vai fazer 8. Eu tinha 32 para 33. Eu saí de licença maternidade falando, nossa, não vejo a hora de voltar, sabe? Assim, eu ligava para as minhas amigas do trabalho para saber o que estava acontecendo. E aí eu voltei. E eu fui o estereótipo perfeito. Eu ia chorando pro trabalho, eu voltava chorando do trabalho.
Ah, não.
E, de repente, todas aquelas certezas absolutas que eu tinha sobre conciliar a maternidade com o trabalho ruíram. E eu me peguei numa situação falando, gente, não funciona pra mim. Então, essa acho que foi a fase mais difícil da minha carreira, porque eu decidi parar. E eu amava...
Você pediu demissão?
Pedi demissão. Eu amava a agência, eu amava os meus clientes, eu amava a minha rotina, mas eu entendi que eu... precisava me dedicar à maternidade.
Maravilhosa.
E, obviamente, isso é um super privilégio.
Não, né? Sem dúvida.
E eu sou extremamente grata por ter tido essa oportunidade na minha vida. Porque a saída dessa experiência também foi muito inesperada. Eu achei que eu ia parar de trabalhar e ia ficar lá com meu bebê, passeando no Rio de Janeiro, feliz da vida, super realizada. Passou um mês e eu quase me matei. Assim,
você acordava e falava, o que eu vou fazer hoje?
Fabio, eu falo hoje assim, sem o menor pudor. Eu morria de tédio. Assim, eu falei, cara, e de uma cobrança muito pesada comigo mesma, de falar, como que eu não tô realizada nesse papel? Olha o privilégio que eu tenho de ter conseguido dar uma pausa na minha carreira, me dedicar para o meu filho e não me sentir realizada nesse lugar. Eu sempre sonhei em ser mãe. Né? Então, e sou uma mãe super realizada, acho que me realizou em outro lugar, mas... é muito louco como as mulheres também, às vezes, confundem isso, né? E como a gente, às vezes, se limita achando que a gente tem que ter um papel só. E eu entrei meio em parafuso, tentando entender o que eu ia fazer com aquele tempo e como que agora eu ia me identificar só como mãe, não só como mãe, né? De novo, não quero me limitar de maneira alguma.
Não, eu entendi o seu ponto. Não é só como mãe, é que você estava acostumada com uma outra rotina.
Uma outra rotina.
E você mudar depois de quantos anos trabalhando? 13?
Exato. E aí eu comecei...
Ser mãe é super difícil e super trabalhoso, não tem nada...
Mas, de novo, não preenchia uma coisa pra mim que talvez eu julguei que fosse menos importante do que era. E aí eu me metia a fazer um monte de coisa sem ganhar um real. E eu ficava lá com aquele bebê, né? Porque eu dispensei ajuda, assim, eu fiquei meio dedicada a ele. E em determinado momento, a Natasha, que também é uma amiga minha da época da escola, que hoje mora nos Estados Unidos, mas ela teve 2 filhas, né? E ela não tinha parado de trabalhar, ela continuou trabalhando, ela trabalha no mercado financeiro. Ela sugeriu que a gente abrisse uma marca de moda praia infantil. E eu topei na hora, assim, se ela tivesse falado para eu abrir uma barraquinha de cachorro quente, qualquer coisa, eu ia topar qualquer coisa. Mas, curiosamente, foi uma marca de moda dentro do universo que eu estava vivendo, que é o universo infantil. Eu sou apaixonada por moda, né? É um assunto que sempre me interessou. E resolvi empreender. E eu confesso que, assim, eu nunca me identifiquei com um viés empreendedora, não achei que era a minha praia. Eu falava, gente, eu sou uma ótima funcionária. Eu adoro ser funcionária. Adoro saber o que eu tenho que fazer, ter o salário ali no final do mês. Eu era super realizada nesse lugar. Mas entendi que a vida estava me dando uma oportunidade de descobrir uma coisa nova, de me jogar numa nova aventura. Então, a gente lançou a marca em 6 meses, a Pingo. E ela existe até hoje. E pra mim foi muito louco, porque assim, a minha carreira eu focava num aspecto só do negócio, né? Que era só a parte de comunicação. E o empreendedorismo me abriu um leque
todo, do
gigante
business.
De business, de entender, né, como que você estrutura um negócio, como que você olha para o P&L, como que você garante que aquele produto vai chegar com a qualidade.
Olha, business plan todos os dias.
É, assim, minha cabeça realmente foi assim. Puff. E empreender é super desafiador, mas acho que o que me deu de valor, assim, em relação a todo esse aprendizado, além da flexibilidade de poder ficar com meu filho, foi um grande presente. E também aceitar que, bom, tudo bem, né? Minha vida tomou um curso aqui diferente do que eu imaginava, né? Eu achei que eu ia fazer carreira. Bom, no final...
Sim. Calma, que eu quero saber. Daí, como é que você chegou aí?
E aí, eu voltei pra... A gente acabou voltando de volta pra São Paulo. O João, meu caçula, nasceu aqui.
Tá.
E quando o João fez um ano, começou a me dar um siricutico.
Mas calma, daí quantos anos você ficou empreendendo, então, exatamente?
Só empreendendo, eu fiquei 2 anos, mais ou menos.
2 anos.
É. E aí, quando o João fez um ano, começou a me dar um siricutico de querer voltar a ter uma rotina com outras pessoas. Porque a gente trabalhava cada uma da sua casa, a gente não tinha um escritório.
Eu amo escritório, uma rotina, tem coisa mais maravilhosa.
É, e sair de casa e trocar com outras pessoas. E eu sempre fui muito feliz em agência. Que também não é um negócio... Tem muita gente que vive uma vida de agência e fica traumatizada, não quer voltar nunca mais.
Eu?
É, então, acontece. Eu, no caso, adorava estar com pessoas criativas. Adorava estar num ambiente diverso, num ambiente onde a criatividade... Né, ditava o ritmo das coisas, abrir a cabeça, pensar, às vezes briefings super engessados de uma maneira completamente inovadora. Mas eu não queria voltar para agência, eu confesso. Assim, eu falei, cara.
Você queria outro mercado?
Não, eu queria voltar talvez pro lado do cliente. Eu falei, eu já vivi a parte de agências, eu sei como funciona. E já que eu vou voltar, quero tentar um outro lado.
Outro mercado.
E eu tentei, mandei currículo, me inscrevi em um monte de sites.
Maravilhoso você falar isso, porque às vezes quem tá nos ouvindo, nos assistindo, pensa, ah, tá vendo? Ela resolveu empreender, depois resolveu voltar pro mercado e só apareciam as oportunidades. Não!
Não!
Você mandou e-mail, você mandou mensagem, você foi atrás.
Não, eu fui atrás e eu fiquei até um pouco frustrada no começo, porque eu entrava no LinkedIn e falava, ah, tá bom, quero trabalhar nessa empresa. Eu mandava o meu currículo, preenchia todo aquele formulário e ficava lá esperando. Nada.
Nada.
Aí mandava pra outra. Sem brincadeira, acho que eu mandei umas 10 applications pra
zero.
Vagas. Zero. 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 Falei, gente, tá bom.
Bom, mal você imaginava que 4 anos depois você ia estar onde você
está. Exatamente. Não, exatamente. E aí foi muito louco, porque eu também falei, bom, então deixa eu ampliar um pouco mais aqui as minhas possibilidades. E nesse processo eu fui entendendo que eu realmente queria voltar. E aí as pessoas falaram, ah, mas você vai fechar a Pingo? Eu falava, não. Ah, mas você vai ter 2 filhos, uma empresa, e você vai voltar para o mercado publicitário? Vou. E eu fui, assim, eu nunca tive uma dúvida de que seria possível fazer tudo. Engraçado isso, né? Assim, eu falei, sim, acho que eu consigo, acho que vai dar bom. E aí, eu já estava no finalmente de um processo para uma outra agência, que eu falei, bom, então eu acho que eu vou começar por aqui. E foi muito legal essa retomada, porque com 2 filhos, eu me senti também no direito de escolher. E falar, isso é legal, isso aqui não funciona para mim. Trabalhar, ter uma exigência de trabalhar todo sábado, não. Então, eu me permiti também ser um pouco mais criteriosa. E isso foi um conselho que uma grande amiga minha, a Bia Botese, que hoje
adoro!
A Bia, que também foi minha cliente. É, já era minha amiga, virou minha cliente.
É demais.
Ela é maravilhosa. E a Bia, eu conversei com a Bia logo antes de voltar para a agência. Não sabia que ela ia ser minha cliente, não sabia que eu ia parar na Widen. E o meu primeiro grande cliente na Widen foi Facebook. E a Bia falou, Ká, não tenha pressa, sabe? Assim, você quer voltar... Tenta escolher uma coisa que realmente vai te agregar, sabe? Faça uma escolha que vai te fazer feliz, porque hoje a sua conta é muito maior para fechar, né? Você tem um monte de outras coisas.
Apagar o periquito, filho.
É, então assim, tem que valer muito a pena. Então isso foi um conselho que ela me deu que, assim, foi super importante para mim. E nesse processo, a vaga da Widen literalmente caiu na minha cabeça. Eu encontrei também cliente, mas também um grande amigo meu, Jorge Papa.
Ah, amo.
É, maravilhoso. E o Papa era eu na Widen. O Papa era diretor de Nike de Facebook na Widen. E a gente se encontrou, ele tava saindo pra ir pra Amazon. E ele falou, não. E era tão engraçado, porque ele disse, você tá morando em São Paulo? Eu falei, Papa, eu já moro aqui faz um ano. Ele falou, não, tem que ser você. Pô, você conhece todo mundo, você já atendeu Nike.
E ele te indicou?
Me indicou.
Olha o poder do networking.
E é muito louco, porque na mesma semana eu já tinha ido na agência conversar com algumas pessoas que eu já conhecia.
E nem aí, o pessoal nem aí, zero.
Não, e eu não tava indo lá buscar um emprego, eu tava indo realmente fazer networking. Eu falei, eu vou começar a acionar alguns contatos que eu tenho em agência para ver se alguém me indica para algum cliente, para alguma coisa. Então eu tinha ido na agência na mesma semana e ele falou, não, tem essa vaga, é você. Falei, tá bom, então... E aí, me indica. E eu sempre tive um sonho de trabalhar na Widen, né? Sempre admirei muito a Widen como agência. É, o André, que é o presidente atual, né, da América Latina, meu chefinho, é, ele que fundou a agência no Brasil, já tinha sido meu chefe na Finasca, então sempre tive uma profunda admiração, né, pela agência em São Paulo também e tudo que a gente fazia aqui. E em uma semana eu tava sentada no Facebook com a Bia. Falei, gente.
Mas Cubs, calma, loucura. Mas daí você entrou com qual vaga?
Eu entrei como diretora de conta de atendimento pra Nike e Facebook.
E pra subir e virar.
Então, isso foi muito interessante.
Oi, vamos falar sobre maternidade real? Eu sou a Naná Feller, apresentadora do podcast Super Mulheres Positivas aqui da Jovem Pan. E nessa nova temporada eu vou trazer especialistas e outras mães para bater um papo sobre educação, comportamento e desenvolvimento infantil. Toda terça, às 7 da noite no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Vem com a gente.
Eu acho que é isso que as pessoas têm curiosidade de entender. Como dar esse próximo passo e se tornar... Quem manda?
E não é fácil, né? Eu acho que uma outra lição que quem me deu, na verdade, também foi o próprio André Gustavo. Tem uma coisa que eu acredito muito, que eu também falo para minha equipe, que assim, primeiro você faz o trabalho e depois você consegue a vaga. Então, esse senso de que você vai fazer mais do que o seu escopo de trabalho, mais do que a entrega, essa coisa de ser, né... não sei como é que fala, overachiever, né? Essa coisa de você querer sempre mais e falar, putz, eu consigo fazer uma entrega que escapa um pouco do que as pessoas esperam de mim. É algo que sempre me motivou muito. Eu sempre tive isso no radar.
E você acha que então, tem algumas pessoas que não querem isso, fazer mais?
Eu acho que as pessoas têm pouca resiliência, hoje em dia, pouca resiliência e pouca paciência, né? Assim, pra mim, reconhecimento segue trabalho. As pessoas hoje, muitas vezes, querem o reconhecimento antes de fazer o trabalho. Então, assim, você tem que fazer o trabalho, você tem que entender que vão ter fases muito boas, vão ter fases muito difíceis. Ter passado pela pandemia, trabalhando remoto, com duas crianças, assim, foi super difícil. Né? Foi um dos momentos que eu também falei assim, gente, mas que sentido isso aqui está fazendo? Né? Está me agregando, porque eu voltei para esse mercado para conseguir ter, né, um relacionamento com as pessoas e agora estou aqui resolvendo o problema dentro de um Zoom. Então, acho que resiliência é algo que vai ser sempre... Vai pay off, assim, né? Você ter uma... Quando eu falo esse negócio de esperar um ano, quando você entender que você tem que gastar um tempo ali naquela posição, sim, né? Então, é óbvio, quando eu olho hoje e falo assim, gente, vou fazer 5 anos de Widen, eu fui de diretora de conta...
É essa a pergunta.
Pra tocar o negócio, sem dúvida, sim, acho que...
Mas o que você fez diferente, Camis?
Eu acho que eu sempre fui muito responsável e eu sempre gostei muito do trabalho. Então, eu boto a mão na massa. Eu não tenho o menor pudor de entrar na reunião de status. E eu não preciso estar falando só com a CMO da companhia. Eu estou lá falando com o gerente de projeto para entender se a operação está funcionando. Porque, no fundo, se a gente só está num high level discutindo a estratégia, você não está entendendo a peça que está sendo entregue e a eficiência com a qual aquela peça está sendo entregue, isso aqui fica vazio em determinado momento. Então, eu realmente acho que fiz um esforço... assim, para além do que era esperado de mim, de realmente entrar muito profundamente nas contas que eu atendo, né? De entender a engrenagem, entender o negócio, entender onde tinham oportunidades de melhoria. E eu fui meio que cavando esse espaço, assim. Eu virei, depois de quase 2 anos, eu virei diretora de grupo, né? Então, eu assumi um grupo de contas. No ano seguinte, eu virei head do departamento. Eventualmente agora no começo do ano, virei diretora-geral do escritório.
Porque tem muita mulher, e isso eu vejo pelos relatos que a gente recebe aqui no Mulheres Positivas, e também pelas pesquisas que eu leio, que não tem coragem de pedir aumento, não tem coragem de pedir promoção. E isso passava isso
super
na sua cabeça?
Eu falo que assim, esse foi um dos grandes aprendizados que eu acho que eu amadureci muito, principalmente nos últimos 2 anos. Quando o André Gustavo... isso eu acho que é importante contar, assim... É história interessante. O André Gustavo, que foi o meu chefe, né, que acho que é um dos meus grandes mentores na minha carreira, ele tinha sido meu chefe na Finasca, ele fundou a Widen aqui no Brasil, o escritório do Brasil, e ele ficou 4 anos fora como diretor global de Nike. Quando eu entrei na agência, eu reportava para ele porque eu atendia a Nike, mas ele não tocava o escritório de São Paulo. E há 2 anos atrás ele voltou para assumir o escritório, a gente teve uma troca de liderança, ele voltou, e na minha segunda conversa com ele, eu tomei coragem, sentei com ele e falei, olha, eu não sei quanto tempo você vai ficar aqui, porque tinha uma coisa, ele tá aqui interino. Eu falei, não sei quanto tempo. Você ter voltado pra mim é maravilhoso, porque eu acho que a gente trabalha super bem juntos, mas eu vou ser muito sincera com você, que eu quero esse lugar.
Amei.
Falei, eu quero assumir esse escritório algum dia. Isso aqui não é uma pressão, mas eu quero que você me treine. Então, assim, se um dia você entender que você vai para outro lugar, que você cansou, que você vai fazer outra coisa pra tua vida, eu quero que eu seja a pessoa que você coloca no seu
lugar. Mulheres, façam isso. Vocês estão ouvindo? Façam isso. Vocês têm que falar se vocês querem um aumento, se vocês querem um aumento de cargo, se vocês...
É, porque eu acho que tem um estigma muito grande da gente ficar esperando as coisas acontecerem.
Exato.
E eu acho que uma das maiores lições que eu tirei esses últimos 2 anos foi de correr atrás do que eu quero e não sentir vergonha. Eu fiz coaching, que pra mim foi super importante também. Eu fiz um trabalho de coaching que me empoderou a correr atrás. Falar, ó, vou traçar aqui o que eu quero. É isso que eu quero. Então tá bom, o que eu vou fazer pra chegar lá? E aí isso vai desde, obviamente, você botar a mão no trabalho e entender, né, o que, que vai te agregar de um ponto de vista de entrega, mas também, assim, entender quais relações interpessoais você vai investir. Né? Eu acho que isso, assim, eu sou uma pessoa que tenho muita facilidade para lidar com pessoas. Eu gosto de pessoas, né? Então, criar as alianças certas, saber navegar dentro da organização é um skill que não é fácil.
Quantas pessoas?
Hoje a Widen está em... mais ou menos 150 pessoas.
Tem 150 pessoas que respondem diretamente pra você.
Sim.
E como é que você faz pra manter essas pessoas estimuladas?
É super difícil, mas assim, eu tenho uma vantagem que eu cresci lá dentro, né? Então, assim, eu com as minhas equipes, eu tenho também o privilégio de trabalhar num mercado que é um mercado mais informal. Então, eu acho que eu sempre tentei promover para minhas equipes um ambiente descontraído. E é isso, assim, de saber o nome do estagiário.
Sabe todos?
Todos.
100%?
Acho que sim. A gente tá com muita gente nova, mas assim...
Mas a maioria sim.
Maioria sim. É, eu vejo importância, assim, a gente tem 3 andares. Eu ando pela agência, eu converso com as pessoas, né? Eu crio laços de amizades, né? É engraçado porque, às vezes, tem mercados que a pessoa entra, faz o trabalho e sai, né? Eu tenho amigas minhas, da minha primeira agência, que são minhas amigas até hoje. Então, eu acho que, no fundo, todo mundo quer se sentir importante. Naquilo que eu falei, assim, aquele valor que eu tinha quando eu era assistente, de voltar para a agência e me sentir parte da engrenagem, aquilo foi tão importante para mim. E eu tento promover isso nas pessoas. Uhum, você é parte importante disso.
Então, se a mesmo gente... que é, né?
É, então se tem um problema...
É a equipe que faz a força.
Exatamente. Então, assim, e também desconstruir um pouco essa história de que a liderança fica ali e quem está fazendo o trabalho pesado são as pessoas mais júniores. Gente, assim, para usar um exemplo de uma campanha publicitária, a entrega, efetivamente a peça que você vai lá apertar o botão que vai ser entregue para o veículo, é tão importante quanto a concepção. Porque se você entregar aquele negócio errado
com
todo
certeza.
Um trabalho de meses que a gente está construindo com todas as pessoas mais sêniores da agência cai por terra,
sim,
né? A imagem que
sim.
fica para o cliente é que a gente foi ineficiente. Então, eu acho que tem um senso de... Eu tenho que passar para minha equipe resiliência. Fala, gente, nem toda vez que estiver muito bom vai ficar sempre muito bom e nem toda vez que estiver muito ruim vai ficar muito ruim. Mas, assim, a gente trabalha num mercado que ele funciona assim. Vai ter picos, a gente vai trabalhar pra caramba, mas vai ter outros que a gente vai estar um pouco mais tranquilo. Então, saibam navegar, né? Otimismo. Só que, gente, mulher positiva. Eu sou assim.
Você é mulher positiva?
100%. Eu sou uma pessoa otimista por natureza. Então, esse exercício de olhar para o problema e falar, gente, isso aqui é só propaganda. Calma aí, ninguém vai morrer. Conseguir ter um pouco de distanciamento e desconstruir os problemas. Falar, cara, como que a gente vai atacar isso? Porque eu acho que muitas vezes eu vejo as pessoas entrando num looping assim, quase como se aquilo fosse pessoal. Né? Então, qualquer crítica, as pessoas hoje têm muita dificuldade de aceitar uma crítica, um feedback. As pessoas entendem que aquilo não é sobre o trabalho, é sobre ela. E muitas vezes não é. Fala assim, cara, eu estou te falando o que você está fazendo errado para você corrigir. Então, eu acho que esse otimismo, essa positividade, acreditar que vai dar certo. A gente até, há 2 anos atrás, a gente criou um lema na agência que eu propaguei, que era o Máquinas de Vencer. Que é isso, a gente estava com um cliente novo, em timings super desafiadores, e eu era literalmente quase uma cheerleader, assim. Eu chegava lá embaixo, o povo assim, desesperado. Ai, meu Deus, esse feedback. Tá, ó, gente, achei a reunião excelente. Achei excelente, vambora, máquinas de vencer. E de repente a gente entrava no Zoom e o cliente estava gritando máquinas de vencer. Sabe assim, então, eu acredito muito que a energia positiva contamina tanto e quanto a negativa.
A gente tem 5 minutos.
Ai, meu Deus.
Porque eu tenho muita coisa que eu quero falar com você.
Socorro, eu falo.
Eu quero falar 2 minutos sobre seus filhos.
Tá.
E depois eu quero que você faça 2 coisas pra mim, por favor. Eu quero que você deixe uma mensagem pra quem tá te ouvindo e te assistindo. Pras mulheres, meninas e mulheres. E daí, por último, um livro, um filme, uma mulher que você admira não pode ser sua mãe.
Sim.
Mas, assim, um livro que marcou sua vida, um filme que marcou sua vida, que a gente pode assistir no final de semana e refletir, assim como você refletiu. Então, bora lá. Lembra de todas elas?
Sim, crianças primeiro.
Exato. Me conta, você é mãe assim como eu. Como é que você faz? Você manda eles de bus também, igual eu?
Manda eles no ônibus, na perua. É muito louco, porque assim... Eu entendi com todo esse processo que eu passei com o Francisco, né, de ter conseguido parar, me dedicar a ele, entender que aquilo não ia me preencher e voltar. Acho que isso foi uma lição. Assim, eu sou uma mãe melhor porque eu sou uma profissional realizada. Não tenho a menor dúvida disso. Eu acho que eu levo as crianças no escritório. Eu fui na quinta-feira passada para um evento com um cliente que tinha a ver com futebol. O Francisco, eu levei o Francisco. Então, assim, eu tive esse exemplo em casa de uma mãe que sempre trabalhou. E isso foi tão importante para mim. Então, eu não tenho essa coisa de culpa.
Você trabalha bem com a culpa.
Ah, acho que às vezes, né? Às vezes ela
sempre
pega.
Sempre um pouco,
mas eu também, eu entendi que a gente também tem que ter um pouco de autocuidado, assim, né? Não dá pra girar todos os pratinhos, não dá. As pessoas falam, ah, como você consegue? Você tem uma empresa, 2 filhos, você trabalha na Widen, você malha. Eu falo, gente, você tem que entender que um pratinho sempre vai cair. E quando cair, você vai lá, recolhe, sem, né, autoflagelo, pega lá, fala, tá aqui, ó, vou resolver e vambora. Acho que faz parte, então... Eu sou o tipo de mãe também que, assim, eu escolho onde eu vou estar. Então, se eu prometo que eu vou buscar na festinha, eu vou buscar na festinha. Se vai ter a final do jiu-jitsu e eu vou me despencar até o Morumbi...
Mas você vai nas festinhas?
Não.
Ah, nem eu?
Não, não vou nas festinhas. Mas ontem, por exemplo, ele tinha uma festinha lá na BR Arena, lá depois dos Cafundós. E eu vi que a minha agenda estava mais ou menos flexível.
Foi.
Eu falei, Francisco, eu vou te buscar. Eu
peguei. Mas daí você entra na festa?
Eu entrei na festa, porque eu conheci a mãe, né? Dei oi.
Não, eu não fui, por exemplo. Eu ia sair comigo a vida inteira.
Então, mas eu nunca
dá.
Vou, entendeu?
Mas queria.
Queria. É, mas não dá pra fazer tudo, entendeu? Então, assim, você vai ser a mãe que coordena a turma? Nunca.
Não,
nunca
não,
você é a mãe
dá.
Que coordena, tipo a Carol. Nunca.
Não, não
nunca você, admiro profundamente. É, mas, leio uma vez por semestre? Vou lá.
Ah, não, eu também.
Também faz. Então, assim, eu acho que é entender que quando a gente faz, a gente tenta estar lá 100%.
Mensagem.
Acho que tem a ver com o que a gente estava falando, assim, não tenha vergonha, não tenha pudor de estabelecer o que você quer e de correr atrás disso, né? Assim, os homens fazem isso muito melhor que as mulheres. Então, peça a promoção, peça o aumento, mas faça isso com a convicção de que o seu trabalho reflete isso, né? Então, assim, tem que ser de um jeito que, na hora que você pedir, a pessoa quase fica constrangida de te dizer não. Porque fica tão óbvio que você merece aquilo que... É quase um reconhecimento tardio a algo que você já está fazendo. Então, acho que esse senso de eu posso, eu devo, eu vou atrás é algo que fez muita diferença na minha carreira, principalmente de alguns anos para cá. Eu acho que todas as mulheres precisam exercitar um pouco mais, né? Que é sair da zona de conforto. É super desconfortável.
Não, porque você sabia que ele podia muito bem falar não na hora,
não.
Mas teve a coragem de tentar.
Tentei.
E também tem que aceitar se alguém fala não, isso faz parte.
E eu acho que a gente se surpreende, a gente fala muito sobre essa coisa, né, do feminismo. Infelizmente, o mercado publicitário agora está mudando. Agora você vê recentemente, tem várias mulheres, né? Você vê a Carol Boccia na Havas, a Renata Bocco na Macan, a Karina Ribeiro na VML. Eu acho que está mudando. Então, assim, hoje você vê um monte de mulher assumindo presidências e diretorias gerais de agência. E os caras que estavam lá eram homens, né? As pessoas que estavam lá antes eram homens. Então, acho que a gente se surpreende também com a quantidade de homens que estão dispostos a abrir uma porta. Eu mesmo, né? Falando do André, que é o meu grande mentor. Eu acho que a gente, na hora que a gente se coloca, né, no trilho e fala, é isso que eu quero e eu mereço, a gente também se surpreende com quantas pessoas.
Mas estão. Quando você era estagiária, não tinha nenhuma mulher líder nesse mercado.
É.
Livro, filme, mulher que você admira.
Livro é um livro que eu li na escola e depois eu li de novo. Chama A Última Grande Lição, em inglês chama Tuesdays with Morrie. É um livro verídico, de um escritor que reencontra um professor da faculdade. Ele tem uma doença degenerativa e eles se encontram toda terça-feira para falar sobre a vida.
Amo.
E eu acho que tem muito a ver comigo, porque apesar de estar lá, ele tem ela, né? Então é uma doença super difícil. Ele fala sobre assuntos como amor, relacionamentos, com um otimismo, uma gratidão, uma positividade que eu acho que é uma lição de vida, assim. É um livro muito legal. Filme. O último grande filme que me impactou foi O Triângulo da Tristeza.
Maravilhoso.
Assim, deu gargalhar e chorar e acabar o filme e eu falar...
É aquele final inacreditável, não vou falar, mas fiquei apaixonada.
Apaixonada.
Me criticaram, falaram, nossa, nem sei que você gostou tanto. Eu amei. Pra mim, tinha que ganhar o Oscar.
Eu amei. E eu vi, engraçado, eu e o Tomás, meu marido, a gente tem poucas oportunidades de ver filme junto, nessa cortina louca, a gente viu junto, a gente, assim...
Espetacular.
Amou. E eu acho, eu amei tanto que eu acho que é uma crítica tão 100%. Fiel à sociedade que a gente vive, 100%. Né? E a tudo que a gente constrói em volta da gente, que a gente acha que significam quem a gente é de verdade, no fundo, quando essas coisas caem, né? O que fica mesmo é a essência das pessoas.
Não, dá vontade então... de gravar um programa falando só sobre esse filme, comentar, porque realmente...
E mulher, acho que não dá pra trabalhar na Wieden Kennedy e não falar da Susan Hoffman. A Susan Hoffman, ela hoje faz parte do board da agência, ela foi a funcionária 8. Imagina, a agência tem 40 anos.
Meu Deus.
Então, a Susan é uma mulher de mais de 70 anos. Talvez ela seja uma das pessoas mais velhas da agência, mas ela também é a mais jovem. Ela é super moderna no pensamento. Você senta para conversar na mesa com ela, ela está super atualizada. Ela é super estilosa. Ela ganhou o Leão de San Marco em Cannes no ano passado, que é o leão que eles dão para conjunto da obra, né? Carreira. E acho que a coisa mais especial da Susan, além de ser um ícone da comunicação, da parte de criação, que também é uma área super difícil para mulher, e isso também é algo que a gente também tem que pedalar um pouco ainda dentro das agências, ter grandes mulheres à frente das criações, dos departamentos de criação. A Susan, ela é uma mulher que ela gosta de pessoas. Então, ela também é o tipo de pessoa que... conversa, olha no olho, quer saber de você, quer saber da sua família, quer saber dos seus desafios. É uma mulher que dentro da agência tenta empoderar outras mulheres. Então, como publicitária, assim, eu me sinto muito privilegiada de ter esse acesso direto para ela. A gente tem um... E foi outra coisa que eu pedi. A gente já se conhecia, a gente já tinha trabalhado juntas. Eu voltei de Cannes, mandei um e-mail e falei, Susan, se você puder, eu adoraria ter uma reunião com você mensal.
Maravilhosa. E você conseguiu?
Consegui.
Mulher positiva, Cameron, aí. Obrigada por ter vindo.
Imagina, obrigada a você.
Mulheres positivas.